alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, o programa Vida Saudável está um pouco diferente. Devido à situação de pandemia do coronavírus, estamos fazendo por videoconferência. Nesta edição especial, também contamos com a participação da repórter Ana Paula Gimenez, do programa Saúde em Foco da TV Assembleia.
Para algumas pessoas, isolamento social é mais difícil. E para ajudar nas questões de saúde mental, nós vamos conversar com a psicóloga Suzete Mrozinski. Seja bem-vinda, Suzete.
Tudo bom, Ana Paula? Tudo bom, Regiane? Grato pela oportunidade.
A população brasileira é considerada calorosa. Abraços, beijos, toques são sinais de afetos e apreços comuns. Em tempos de pandemia e de isolamento social, esse distanciamento e essas mudanças drásticas do dia a dia podem causar que tipo de sensações nas pessoas, Suzete?
Muitas mudanças, muitas sensações. Nós sabemos que antes desse isolamento, nós estávamos realmente acostumados com esses abraços, esses sentidos calorosos na nossa vida. O afeto, a empatia, a nossa capacidade de confiar mais no outro, de demonstrar nossas emoções, nossos sentimentos. E, de repente, com o isolamento, tudo isso vem ao contrário. A gente fala do embotamento afetivo, psicológico, onde eu não consigo expressar esse meu afeto, esse meu carinho, dar esse abraço, ter esse aconchego. Isso traz mais frieza para algumas pessoas, inclusive uma maior dificuldade diante da confiança. Será que eu poderei voltar a confiar no outro da forma que antes eu confiava, antes desse isolamento? Sem falar, Ana Paula, na angústia. Nós sabemos que inúmeras pessoas queridas nossas estão lá na frente dessa pandemia trabalhando. A depressão, muitas pessoas que estavam depressivas estão mais depressivas agora. A ansiedade, nós estamos diante de um sentimento de abandono e faz com que nós nos retraímos mais ainda. Talvez a sensação pior também seja dessa condição de frieza que esse distanciamento provoca. O que é possível observar? Muitas pessoas com medo, apesar de que esse medo tem a intenção positiva de nos trazer para acordar para a realidade de que nós devemos, mais do que nunca, nos proteger e proteger a nossa família. Enquanto psicóloga, eu sempre falo que depende muito da maturidade que cada pessoa tem diante deste momento. É claro que eu devo falar da coisa do lado bom também, porque nós sabemos que, dependendo da capacidade emocional da pessoa, ela vai utilizar todo esse momento como sendo uma solitude, uma capacidade que ela tem de evoluir, de conseguir se aprofundar, de conseguir ter uma experiência incrível, inclusive de autoconhecimento. E isso é totalmente possível, nós sabemos disso. Algumas pessoas estão desacelerando agora e conseguindo, mais do que nunca, olhar-se para dentro.
Suzete, o isolamento social, ele pode trazer que tipo de consequência para a saúde das pessoas?
Principalmente a depressão. Para pessoas que já estavam depressivas, a depressão. Estudos científicos comprovam que a depressão acontece principalmente em pessoas que estão acompanhadas. Então, não significa que você está isolado lá com outras pessoas, que você não está sentindo solidão. Mas por quê? Diante de tanta angústia, diante de tanta dúvida com relação ao futuro, é muito normal que as pessoas venham nessa hora já com a depressão se aprofundarem mais ainda nos seus pensamentos negativos. E isso faz com que nós produzimos o cortisol, que é o hormônio da ansiedade, do estresse. A imunidade nossa diminui, consequentemente, nós estaremos mais propensos a criar, inclusive, doenças autoimunes. Tem muitas pessoas que têm herpes e estão aparecendo com herpes, doenças cardiovasculares, Alzheimer, a própria depressão, ansiedade, síndrome do pânico, várias coisas podem aparecer por causa dessa imunidade baixa, diante desse isolamento social, diante da solidão. Então eu vejo a depressão e a ansiedade como sendo os principais. A ansiedade, Regiane, é por conta desse excesso de futuro. A gente não tem como se segurar nada no agora, a gente não tem como controlar absolutamente nada. Eu sempre falo, o máximo que a gente tem é de buscar o nosso centro, a nossa paz interior. Como que eu vou controlar aquilo que eu nem sei se vai existir? Eu só tenho o meu momento de agora, eu só tenho esse minuto aqui com vocês. Então, eu darei o máximo para oferecer o meu melhor e vocês para mim. E nós deixarmos uma mensagem muito positiva para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo hoje. Então, vamos tirar esse nosso pé desse acelerador, vamos colocar no freio para que essas consequências realmente não venham a ser piores diante de tudo que estamos vivendo.
Suzete, quais os desafios da psicologia durante a pandemia e pós-pandemia, principalmente em relação à questão do toque, a mania da limpeza? As pessoas que estão adquirindo, né? Toda hora estão lavando as mãos, passando álcool, ou nelas, no carro. O que que vai ser?
Percebe a importância de você viver até aqui agora? Não tem por que você desenvolver esse toque, esse transtorno obsessivo compulsivo por lavar as mãos, por usar o álcool, por ter que limpar. Saia da cena. Olha a situação do lado de fora, o que é absolutamente fácil de fazer. Eu gosto de usar o exercício da PNL, onde a gente pega e coloca numa parede totalmente branca, numa tela branca, a situação da pandemia, por exemplo. A situação desse frenesi de ter que se cuidar, de lavar a roupa, tirar o calçado, lavar as mãos, enfim. Coloca do lado de fora, toma consciência diante do momento que você chega, conscientemente faz aquilo e depois volta para o teu centro. Dá atenção para quem está contigo, diante da família que você está convivendo, dos amigos, enfim. Então, o autocontrole é essencial neste momento. Como que você consegue ele? Aumentando a tua consciência para aqui agora.
E Suzete, e para quem mora sozinho? A pessoa não tem com quem conversar, não tem com quem se relacionar nesse momento de pandemia. Qual que é a dica para essas pessoas?
Regiane, a dica é faça excelentes escolhas. Lembra, para algumas pessoas, estar sozinho é significado de tanta solitude, de tanto crescimento. Então, quanto mais você fizer escolhas positivas, melhores resultados você terá. Lembra, você faz suas escolhas e as suas escolhas vão definir quem você é. Ou seja, procura ler um bom livro, coloca algum projeto em dia, foca no teu sonho, tem um diário, escreve ali contigo tudo o que está acontecendo. E o que te impede de amanhã um dia você, inclusive, publicar um livro a respeito disso? Procura meditar, relaxar. Se você tem um espaço para curtir a natureza, vai ao encontro do belo. Coloca teus pés na grama, faz exercício de relaxamento, inspira energias e frequência elevada e expira, mandando pela ponta dos seus pés o que estiver te preocupando, talvez alguma dor, uma ansiedade. Lembra, você não tem o controle de nada. Então, mesmo que ninguém esteja te vendo e ninguém está te vendo, faça o melhor que você puder, independente das circunstâncias que você está vivenciando.
Em tempo de isolamento social, e as crianças? Agora eu vou conversar com a Suzete. Suzete, as crianças também estão em isolamento, deixaram de frequentar a escola e estão estudando online. Elas também sofrem diante de tantas mudanças. Explica pra gente como que os pais podem enfrentar esse momento com elas.
Na Paula, eu vejo que depende muito de quem está com essas crianças. Se você é um adulto angustiado, depressivo, apavorado com a situação, infelizmente você vai estar levando isso para o seu filho. E de forma alguma, como nós, até os nossos 7 anos de idade, nós formamos a personalidade do futuro do nosso país, por favor, não descarregue nos seus filhos os seus problemas e suas dificuldades. É claro que João, de uma certa forma, sentia esse impacto, mas, por favor, traga-os para a realidade de uma forma muito tranquila. Porque eles, ninguém tem culpa diante do que está acontecendo, certo? Então, o que que aconselho? Traga a rotina para eles, para fazer com que tudo esteja o mais normal possível. Desde a hora que eles acordam, você tem que estudar diante da internet, fique junto com eles, estimula, porque nós estamos todos diante de uma nova adaptação, de uma nova fase, de novas tecnologias. E lembra-nos que tudo, na verdade, tem sua intenção positiva. Então, existem ganhos diante disso. Nós sabemos que as crianças têm mais dificuldade de se atentar, de ficar presentes. Muitas, o tempo máximo delas é 5, 10 minutos. Mas percebe que são também formas de estar trazendo novos comportamentos, novas atitudes, novas adaptações. Então, procure fazer com que essa rotina seja saudável, o máximo possível, inclusive com relação à alimentação, ao lazer. E percebe, é uma oportunidade desses pais ausentes, mais do que nunca, fazerem coisas diferentes com esses pequenos que estavam o dia inteiro, por exemplo, na escola. Se parar para analisar, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja presente o máximo que você puder, lembra? Usando a sua essência, esse favor, a esse momento, em prol dessa educação tão incrível, desse futuro do nosso país.
E aqueles pais, José, principalmente que moram em locais mais apertados, como apartamento, não tem um espaço para dar um pouco mais de lazer para os seus filhos. O que você recomenda? Existe alguma dica para esses pais?
Eu vejo que é muito difícil você não ter algum canto para você, na verdade, brincar com sua filha. E agora nós temos, inclusive, a condição de poder sair, claro, não nos, em aglomeração ainda. Quando você tem a vontade, o desejo sempre está acima de tudo. E as crianças são tão incríveis que elas criam brincadeiras, elas se encantam, porque a onda é brincar mesmo, para elas tudo é diversão, tudo é alegria. E nós, enquanto adultos, devemos estar abertos para esses convites, que inclusive fazem com que a gente saia dessa preocupação, desse frenesi aí fora, e ajude tudo isso a passar de uma forma mais rápida e saudável. Eu acredito que seja desculpa quando você diz eu não tenho espaço, eu não tenho tempo. É, uma vez um seguidor, há poucos dias, inclusive falou, eu não aguento, estou com duas crianças pequenas dentro de casa, não sei o que eu faço. Eu falei, medite, como com duas crianças? Leva essas duas crianças para meditarem contigo. Faz sentido? Você também deve, nesse momento, passar o melhor que você puder de outras virtudes, de outros comportamentos para eles.
E as escolas? As escolas, elas devem, né, estar retornando no mês de julho. Como que esses diretores, essas professoras, elas vão poder estar ensinando essas crianças diante dessa nova realidade?
Mais do que nunca, o respeito. Ninguém tem culpa de nada do que está acontecendo. Então, você ter a empatia de colocar-se no lugar do outro. Eu também vejo que grupos de risco devem ser preservados ainda se tiver a necessidade. Eu percebo, assim, que nesse momento esses professores estão tão empenhados de se adaptarem também para essa condição nova de mundo online. E quem disse que durante muito tempo isso também não vai se tornar uma grande realidade para nós? Cada vez mais. Então, eu vejo como sendo um momento de grande respeito, de grande empatia, para que todos somem esforços e tenham menos prejuízo de ambas as partes, tanto professores quanto alunos, que nós vemos, infelizmente, que está existindo um prejuízo na educação.
Muita ao mesmo cobrança tempo, em cima deles, né? Muita cobrança em cima deles também, né?
Também, principalmente de quem vai enfrentar o vestibular. Como que vai ser essa cobrança nesse momento? O vestibular também, na hora de elaborar as provas, vai olhar para essas pessoas diante desse momento, percebe? Então, assim, ninguém, na minha opinião, deve sair prejudicado. Deve ter um consenso e todos saírem ganhando da melhor forma possível, com menos prejuízos.
Suzete, mas como fazer as crianças entenderem que na hora de chegar na escola não pode abraçar, não pode beijar, vai ver a máscara do coleguinha que é bonita? Ai, quero essa máscara. Como que eles vão entrar nessa realidade?
Na escola que meu filho estuda, tem aquele emocional. Então, nessa hora, nós teremos sim que olhar para isso. E tem professores capacitados para estar instruindo eles. Os pais também são responsáveis nessa hora. Então, eu acredito que os programas educativos estão bastante adiantados nessa questão dessas informações tão importantes. Quem quer não quer abraçar o coleguinha, o professor? Nós brasileiros somos calorosos, a gente quer abraço, a gente quer beijo. Eu sei que tem pacientes que querem vir na clínica, eu falo ainda online. Quem vem de máscara, vem de luva. E eu não vou poder abraçar, eu sinto muito.
Suzete, existe assim alguma coisa que esses estudantes que vão prestar o Enem, esses jovens que são concurseiros, para reduzir essa ansiedade?
Percebe o quanto é importante o autoconhecimento nessa hora. Você voltar para o seu centro. E mais do que nunca, desacelerar. Então, a maior dica que eu posso dar nesse momento é você dê o melhor de si, continua estudando, continua fazendo a sua parte. Lá na frente, você vai se deparar com esse momento de uma forma ou de outra, não sabemos se vai ser exatamente na data marcada. Dê o melhor de si. Busque o autoconhecimento. No YouTube tem tantos vídeos sobre a meditação, sobre relaxamento. Tem pacientes que fazem yoga, tem inclusive alguns aplicativos que você pode baixar para conseguir passar por essa fase de uma forma muito tranquila. Desacelere, sempre sem você.
Suzete, o que que eu sinto, né? Que a gente tava num trem acelerado, esse trem parou e a gente não sabe o que fazer, não é? Então é hora da gente retornando à nossa casa, colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? E restabelecer esse contato com muitos que, às vezes, o dia a dia nosso com as crianças não era tão intenso, com os maridos não era tão intenso. Existem dicas para as pessoas conviverem de uma maneira melhor, mais saudável?
A melhor dica dentro de casa, trata o outro como uma visita. Você não costuma tratar muito bem quem chega na tua casa? Então, a melhor condição agora é tratar o outro como visita. Um dia um faz o café, outro dia outra pessoa. Coloca uma flor na mesa, harmoniza o ambiente. Procura sempre promover o diálogo. E é muito importante colocar, não tenta cobrar do outro alguma coisa que nesse momento ele não está podendo dar. Porque como é um momento de muita atenção para a maioria das pessoas, respeita. Eu acredito que cada um dá sempre o melhor que pode, de acordo com a sua maturidade, com a sua emoção, seja questão espiritual, emocional e envolvida. Cada um vai responder de acordo com a sua maturidade para o momento.
Muitos idosos estão longe dos filhos, né, dos netos. Como ajudá-los?
Já imaginou se tudo que está acontecendo acontecesse quando não existia toda a tecnologia que nós temos? Eles ficariam realmente abandonados, com mais depressão, com mais ansiedade. Só que a nossa tecnologia permite com que a gente esteja tão perto como eu estou agora aqui com vocês e dos ouvintes que estarão nos ouvindo. Então, assim, nós somos privilegiados. Outras pandemias já vieram, então, com certeza, a forma dessas pessoas encarar foi muito diferente. Mas a condição que nós temos é de muita abundância diante disso. Não tem por que alguma pessoa se sentir abandonada sozinha. Adultos, filhos devem ter essa responsabilidade diante dessas pessoas, ter empatia, se mostrarem presentes, mandando mensagem, carinho, intensificando os laços.
Obrigada, Ana Paula, obrigada, Suzete, pela participação de vocês no programa Vida Saudável, que está disponível no site da Assembleia, www.al.ms.gov.br. O Vida Saudável também é reprisado durante toda a nossa programação.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.